Nova Cidade FM, com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar, Pode Viva. Saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor. Aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Bom dia, 7:05, 7:05, está no ar o nosso Pode Viva para este sábado, dia 23 de maio de 2026. Estamos muito próximo aí do São João, né? Há um mês do São João praticamente e já no meio do ano também, né? Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lene Aline, bom dia você que está aí do outro lado. Vamos para mais um Pode Viva.
São 7:06, esse é o nosso Pode Viva. Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos que estão aí sintonizados no Pode Viva.
Bom, esse espaço para a gente falar de saúde, bem-estar, beleza, qualidade de vida, né? Tem a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza, colaboração de Lília Fernandes e no áudio ela, Leane Aline. Hoje, Leane Aline, não Pedro Henrique. Na próxima semana, provavelmente, é o Pedro Henrique que vai estar aqui. 7:06 agora. Daqui a pouco a gente vai conversar, a gente vai trazer um tema muito importante, que é a endometriose. Muitas mulheres sofrem com a endometriose. E é uma dor que afeta milhões de mulheres, hein? Daqui a pouco a doutora Helga Marquezine, médica ginecologista e obstetra, ela fala com a gente daqui a pouquinho, direto de São Paulo, hein? Ela que é do Albert Einstein, é isso? Não?
Sírio.
Do Sírio Libanês, desculpe.
Isso.
Ela que é do Sírio. Do Sírio Libanês, ela fala com a gente daqui a pouco, doutora Helga.
E também vamos falar, gente, sobre essa virose que está aí, com diarreia e vômito, que preocupa toda a população. O doutor, o gastro, ele está em Casa Nova e vai atender a gente. Vai tirar um minutinho do atendimento o doutor Aloysio de Castro Vasconcelos. Ele vai estar com a gente também, falando sobre essa virose que está atingindo aí em todos os cantos.
Pois é. São 7:07 agora. 77. Olha, gente, 4 em cada 5 idosos com demência no Brasil não tem diagnóstico, segundo estudo, hein? Mais de 80% dos brasileiros idosos que apresentam critérios para demência nunca receberam o diagnóstico médico da condição, segundo estudo nacional liderado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A pesquisa também identificou desigualdades regionais importantes. Nas regiões mais pobres do país, a taxa de ausência de diagnóstico chegou a 90%. Segundo a análise, viver sozinho também aumentou significativamente a chance de permanecer sem diagnóstico. Idosos com mais anos de escolaridade tiveram menor probabilidade de permanecer sem diagnóstico. Segundo os pesquisadores, o cenário evidencia uma lacuna substancial no reconhecimento da demência no sistema de saúde brasileiro. O subdiagnóstico não é distribuído uniformemente, mas reflete desigualdades estruturais no acesso a oportunidades diagnósticas, letramento em saúde e resposta do serviço, segundo os autores do estudo. Pesquisadores identificaram 392 participantes que preencheram critérios para demência. Desses, 83,1% não relataram diagnóstico médico prévio. Então, a taxa foi maior entre pessoas analfabetas, 93,9%, moradores de regiões mais pobres, 90,2%, idosos entre 60 e 69 anos, 87,9%. A saúde está muito distante de ser ideal, nesse país.
Sem dúvida.
Apesar dos investimentos que a gente vê até do governo e tal, mas ainda está muito distante. Muito distante mesmo. Né? E hoje, até a rede privada está complicado para quem tem plano de saúde. Para quem paga, não. Particular é outro nível. O cara que tem condições de pagar um médico particular, não é plano de saúde não, viu? Não é plano não. Mas a pessoa que tem essa condição, aí ok. Mas hoje em dia no Brasil, quem tem condições de pagar um tratamento médico, se não for um cara que tenha muito dinheiro? Porque realmente é muito caro. Até quem tem dinheiro paga plano. Paga um plano melhor, né? Mas paga plano. Porque realmente saúde é muito caro. Hoje em dia, para você ter um tratamento médico, tem que... Deixa o cara, se o cara for rico, de repente o cara perde muito dinheiro ali, viu? Hã? Tem tratamento aí, Deus é mais. Se o cara cair aí, meu irmão...
É complicado.
Vai o dinheiro do cara praticamente todo. Você não vê aí campanhas e campanhas de gente fazendo na internet porque precisa de dinheiro? Milhões, às vezes. Ah, precisa de 7 milhões, precisa de 20 milhões. Imagine aí, para um tratamento médico. Então, realmente é muito complicado. E o que a gente nota aqui nessa pesquisa é justamente isso, né? Pessoas analfabetas, pessoas que moram só, analfabetas. Quem é que vai ajudar a identificar o problema ali? A pessoa analfabeta não tem o conhecimento, já dificulta. Não tem um parente perto para poder identificar que ele tem algum problema, né? E os moradores de regiões mais pobres, ainda mais, não tem esse diagnóstico, porque realmente, infelizmente, a saúde ainda chega com menos força nesses lugares. Lamentavelmente, né? São 7 horas e 11 minutos.
Hoje, em Petrolina, nesse sábado, está acontecendo a vacinação antirrábica por meio da Unidade da Vigilância de Zoonose do município. E o diretor-presidente da Agência Municipal de Vigilância Sanitária, o Acácio Andrade, ele fala com a gente aí, fazendo um convite para as pessoas participarem.
Olá, ouvintes. Aqui quem está falando é Acácio Andrade, diretor-presidente da Agência Municipal de Vigilância Sanitária de Petrolina. E eu venho aqui hoje fazer um convite muito especial a vocês, moradores do Projeto N4 e de comunidades vizinhas. Nesse próximo sábado, dia 23, estará acontecendo mais uma edição do programa Bora Petrolina, lá na Escola Municipal Manuel Alves Nogueira. Será um momento de aproximação da comunidade com toda a gestão municipal, que estará lá ofertando serviços de grande importância para todos vocês. E a Vigilância Sanitária, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses, estará ofertando vacina contra a raiva para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Então, esperamos por todos vocês lá. Basta levar o seu animal para receber essa dose de cuidado que protege o seu animal, a você, a sua família e a toda a comunidade. Então, não fique de fora dessa. Leve o seu animal para esse grande momento de cuidado, de prevenção e de cidadania. É a gestão do prefeito Simão Durando, cada vez mais próximo da comunidade, cuidando das pessoas, cuidando dos animais e fortalecendo a saúde pública dentro do município de Petrolina. Contamos com a participação de todos vocês. Um grande abraço e até amanhã.
Até hoje, no caso.
No caso é hoje.
Que ele mandou ontem para mim.
É, no caso é hoje. Gente, a gente fala aqui sobre essa questão da automedicação, que é um risco, né, e é muito perigoso. Agora imagine você que, por conta de uma fala do ator Mel Gibson, as receitas do antiparasitário ivermectina dispararam nos Estados Unidos. Imagine aí, ele que deu uma entrevista, uma fala dele num podcast de Joe Rogan, que é o podcast mais ouvido dos Estados Unidos. Essa entrevista foi em janeiro de 2025 e está repercutindo hoje porque são mais de 60 milhões de compartilhamentos na internet do corte, né, do recorte da fala dele no Twitter. Atingiu mais de 60 milhões de visualizações. E na entrevista, ele alega que 3 de seus amigos com câncer em estágio avançado teriam se livrado completamente da doença após tomar ivermectina com fenbendazol, um vermífugo da classe dos bezimidazóis, para uso exclusivo em animais. Olha só o negócio. Então, 60 milhões de pessoas viram esse recorte aí no X, E, além disso, mais de 13 milhões de pessoas assistiram a entrevista no YouTube. Imagine você. Bom, mas o suposto tratamento, porém, não tem comprovação alguma. Nenhum estudo de alta qualidade até hoje observou qualquer benefício do uso desses medicamentos em pacientes com câncer. Além disso, o uso do febendazol por humanos é proibido nos Estados Unidos e no Brasil, podendo causar diversos efeitos colaterais. Não é nem pra gente, hein, o medicamento. Nos meses após a veiculação da entrevista, entre janeiro e junho de 2025, a prescrição desses medicamentos praticamente dobrou, como mostra um novo estudo lançado na terça-feira, dia 12, no periódico JAMA, Network Open. A conclusão tem como base registros eletrônicos de 68 milhões de pacientes norte-americanos. No estudo, pesquisadores reuniram os casos que a ivermectina em algum tipo de benzimidazol foram receitados para uma mesma pessoa no mesmo dia, no primeiro semestre daquele ano. Desses dados foram comparados com os números do mesmo período do ano anterior. Então é isso. Um corte de um podcast, né? Claro, Mel Gibson, muito famoso, com uma fala dessa. Agora, isso já chegou no Brasil, viu? Essa onda do Mel Gibson já chegou no Brasil, tanto é que a gente está falando aqui agora. E muita gente saiu para comprar a ivermectina para se proteger do câncer. Imagine você.
Imagine.
Porque isso está rodando na internet de um jeito, né? Agora imagine aí o que é uma fala, né, num podcast, que ele diz que supostamente os três amigos dele lá se curaram do câncer completamente, que estava em estágio avançado, por conta da ivermectina. Então, a ivermectina volta a ter destaque, foi destaque na época da pandemia, né? Curiosamente, na época, o presidente Bolsonaro dizia que a ivermectina tal, mas ele teve Covid, né? Tomando ivermectina. Não teve?
Teve, sim. Teve esse período.
Então, não sei.
Eu
acho arriscado, viu? Eu acho muito perigoso essa questão da automedicação. E as pessoas vão e compram mesmo. E você vê que é medicamento que não é para ser humano, ou outro medicamento é para animais, né? Indicado para humanos, e é proibido a venda, inclusive, para humano tomar no Brasil.
Ainda nesse sentido de automedicamento, eu estou com a notícia aqui que um jovem, ele foi internado no Distrito Federal após tomar remédio recomendado na internet. Né? Você vê o remédio, vai ser bom, aí vai lá, compra e toma sem nenhuma prescrição. O que é que aconteceu com o estudante? Ele se olhou no espelho em uma semana comum, no começo de maio, e percebeu os olhos totalmente amarelados. E aí ele viu, tem alguma coisa errada. Dias depois, o brasiliense, que preferiu não se identificar, havia tomado, dias antes, um medicamento para verme por conta própria. Após ver aí uma rede social, uma recomendação que sugeria o uso anual para a prevenção de parasitoses. O que parecia um cuidado simples com a saúde acabou evoluindo para um quadro de hepatite medicamentosa e levou aí à internação desse jovem. E aqui conta, né, decisão sem orientação médica. Influenciado pela publicação, o estudante decidiu usar, né, iniciar o uso de um medicamento, aquele é conhecido como Anitta, né? E ele seguiu uma das recomendações descritas na bula, tomou o remédio por 3 dias a cada 12 horas. A escolha foi feita sem orientação médica, vale ressaltar. Se seu médico passou para você, ele tem conhecimento do seu caso, e aí sim você vai poder fazer uso desse remédio que é para verme. Mas ele não tinha nenhuma orientação, simplesmente olhou e fez, vou tomar.
Talvez seja até motivado nesse conteúdo aqui que a gente está falando, porque é justamente isso.
Por isso que eu disse, baseado no que você está dizendo, aqui no Brasil a gente também vive isso.
Agora, esse boato não foi o Mel Gibson que inventou, não.
Não.
Esse boato circula desde 2019 e por conta de um estudo com ivermectina e benzimidazol que mostraram que as substâncias tiveram efeito contra um câncer em células laboratoriais em ratos. Em ratos. E aí, meu irmão, já foi um motivo para o ser humano ir lá comprar. Opa, se deu certo no rato, vai dar em mim também. Só pode. Então é muito arriscado, gente. Não tome medicamento sem prescrição médica. Procure um médico. Se você está com algum problema, vá ao médico. Se está sentindo alguma coisa que não está legal, procure um médico. O médico vai saber recomendar o medicamento certo para você. Porque, olha, eu vou ser sincero com você. Eu não confio muito na indústria farmacêutica. A indústria quer vender. A indústria cria artifícios para vender. E eu não posso garantir que um cara desse recebe até de uma indústria dessa para falar bem de medicamento lá na internet, ou é por conta que ele é doido mesmo. Mas é sério, não faz sentido nenhum, pô.
É, e a gente, entendeu, tem que se cuidar.
Ainda mais um cara. Esse é um influente, Mel Gibson. Um ator famoso. Influente demais. Vamos lá?
Nós já estamos com a doutora conosco. Vamos falar agora de endometriose, a doença silenciosa que afeta milhões de mulheres e sofrem, gente. A entrevista desse sábado é com a doutora Helga Marquezine, médica ginecologista e obstetra, formada em medicina pela USP em 2006, com residência em ginecologia e obstetrícia pela mesma instituição. Ela possui título de especialista reconhecida pela FEBRASGO e pela European Society for Sexual Medicine. Eu acho que é assim que fala, viu, gente? Além de experiência, é instituição de referência nacional.
Muito bem-vinda, doutora Helga. Aqui é o nosso Conexão Cidade. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para bater esse papo com a gente. Para a gente começar, fale para a gente o que é endometriose, porque ainda, infelizmente, a endometriose é vista como frescura ou exagero, né, por muita gente. E por que que essa doença ainda é tão subestimada? E a senhora explica para a gente o que é endometriose, por gentileza. Bom dia.
Oi, bom dia, Lidiane, Enio. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Cidade. É um prazer estar aqui com vocês. A endometriose, ela é uma doença em que um tecido semelhante ao endométrio, que é aquele tecido de dentro do útero que menstrua todo mês, é o que sangra na menstruação. Esse tecido, ele se localiza fora do útero. Então, ele faz focos, por exemplo, atrás do útero, sobre o intestino, entre o útero e a bexiga, ali normalmente na pelve, embora possa até ter focos à distância. E qual é o grande sintoma? Como ele é um tecido inflamatório que responde a esse ciclo hormonal, da mesma maneira que o tecido de dentro do útero responde, ele gera um quadro importante de dor e inflamação. Então, é basicamente isso, a endometriose.
Certo. Agora, fala pra gente, doutora, qual é a diferença entre uma cólica menstrual normal e um sinal de alerta aí para a endometriose?
Muito boa pergunta, porque a mulher muitas vezes ela é acostumada a dizer que dói mesmo, que a menstruação dói mesmo, então às vezes a gente perde esse parâmetro. A gente sabe que pode ter uma cólica menstrual, que ela é por conta da própria contração do músculo do útero ali durante o período menstrual, e normalmente algo mais leve. Agora, se a gente começa a ter dores debilitantes, incapacitantes, ou a mulher começa a ter outros sintomas associados, por exemplo, dor na relação sexual, dor para urinar, dor para evacuar, ou até os desarranjos intestinais que acontecem no período menstrual, ela pode ter também dificuldade de engravidar. Então, esses sintomas são outros alertas de que a gente pode estar diante de um quadro de endometriose. E uma outra coisa que a endometriose pode causar, devido a ela ser esse tecido inflamatório, é até uma dor pélvica, que não é só na menstruação, mas também em outros períodos que não estão relacionados ao momento menstrual propriamente. Então, sempre ficar de olho e investigar.
Doutora Helga, existe mulher que convive anos com a endometriose sem saber?
Existe, com certeza. A gente tem uma média de tempo para o diagnóstico de endometriose que é de 7 a 10 anos. Então, desde que a mulher começa a ter esses sintomas que eu citei, até ela conseguir um diagnóstico propriamente, pode levar uma década, porque muitas vezes não estamos atentando para esses sintomas. Então, um quadro que está incomodando, que motiva a mulher a buscar atendimento por dor, deve ser investigada a endometriose, porque é como você citou, está ali, ela não está sabendo e ela não está tratando.
A gente sabe que muitas mulheres ainda escutam, infelizmente, aquela velha frase: isso é coisa de sua cabeça. O sofrimento emocional da paciente, doutora, com endometriose ainda é negligenciado?
Olha, demais. O que que acontece? Como eu até, né, tinha citado antes, a gente aprende como mulher, muitas vezes, desde criança, que a menstruação dói. Não tem pessoas que chamam a menstruação de um incômodo, não é? Então, a gente tem uma coisa aí já cultural de que é algo que dói, que incomoda. Então, a gente atentar para essa questão do emocional que vem junto, a saúde mental muitas vezes vai se deteriorando ali, porque é uma mulher que ela está incompreendida. A pessoa que vive com um quadro de dor, ela começa, tem uma hora que ela não encontra luz no fim do túnel. Isso vira um sofrimento tanto físico, que é real, não é da cabeça dela, é real, e mais o sofrimento emocional. E as pessoas que olham de fora e que, de repente, não passam por um quadro de dor crônica, elas não têm a noção do sofrimento que essa mulher está passando. Então, a gente precisa ter mais empatia com as pessoas que sofrem com dor e, lógico, orientá-las e ajudá-las a buscar esse tratamento efetivo para que elas saiam desse quadro.
Doutora Helga, a doença, a endometriose, pode impactar um casamento, a vida sexual, a produtividade profissional? Uma pessoa que tem a endometriose, como é que vive essa situação, doutora?
Pode, com certeza. Por quê? Porque a endometriose, ela, como a gente está conversando, ela causa dor. Ela causa prejuízos emocionais. Então, para a gente ter desejo sexual, uma vida sexual saudável, quando a gente tem dor, o nosso cérebro ele já vai pensar: nossa, eu vou para aquela situação que vai me causar dor. Então, isso já vai minando o desejo dessa pessoa. E outra, a mulher vai para uma relação que é para ser satisfatória e ela acaba tendo dor. Então, tudo que não nos causa um bom resultado, a gente vai querer evitar. Então, muitas mulheres apresentam uma dor lá no fundo da vagina, na hora que tem a relação, que bate lá no fundo, elas sentem dor. E muitas vezes elas começam a desenvolver uma dor também logo ali na entrada da vagina, como se fosse quando a gente tem um vaginismo que contrai a musculatura inconscientemente, porque acaba que o corpo gera mecanismos para proteger dessa dor. Então, essa mulher começa a encontrar muitas dificuldades. Na questão de trabalho, a mesma coisa. A mulher está com dor, ela está ali num quadro de sofrimento. A gente não consegue render a mesma coisa, tem mais faltas ao trabalho. Então, essa mulher acaba tendo prejuízos nessa esfera também. Por isso que o tratamento é tão importante, para que a mulher viva uma vida mais livre, feliz, mais plena.
Então, indiretamente, acaba atingindo outras pessoas, né, doutor? O marido, no trabalho lá.
Exatamente, porque aí vem um conflito de que a parceria ali, o marido, né, vai falar: nossa, então ela não gosta mais de mim, o problema só... E não é isso, é uma questão muito mais profunda. E lógico, impacta nos fatores ali do relacionamento também. E no trabalho, essa pessoa pode ser vista... As pessoas podem achar que ela tem outros motivos para faltar ou para não estar ali performando, mas na verdade a pessoa está vivendo com dor, então precisa tratar essa dor. Todo, né, todo esse quadro, muitas vezes vem também um quadro de fadiga junto, porque a endometriose é uma doença inflamatória. Então, essa pessoa vai tendo uma qualidade de vida muito prejudicada. E o tratamento faz com que ela saia aí desse ciclo e, inclusive, consiga construir aí uma melhor relação pessoal, de trabalho, né? Acaba refletindo, com certeza.
Doutora, você falou mais cedo com relação ao problema de engravidar. A gente pode dizer que existe uma relação entre endometriose e infertilidade?
Existe, sim. A gente coloca aí na casa de uns 30%, digamos assim, de associação, embora tenham estudos que até tenham taxas um pouco maiores. A grande questão é que endometriose não é uma sentença de que a mulher não vai engravidar. Porém, devemos ficar atentos, por quê? Porque uma mulher que tem endometriose pode ter como sintoma a infertilidade. E muitas mulheres que até nem têm quadro de dor propriamente, elas podem ter somente dificuldade para engravidar, somente infertilidade. Na investigação dessa infertilidade, vai lá e descobre que ela tem endometriose. Então, veja, a gente fala muito de dor, mas para uma parcela das mulheres que vão ter pouquíssimo desconforto pélvico, que não está atrapalhando a vida delas, então não é algo relevante, pode ser que elas encontrem o diagnóstico de endometriose justamente por uma dificuldade de engravidar.
É, doutora. Hoje em dia existe aumento dos casos, ou o diagnóstico ficou mais fácil, ou está se diagnosticando mais? E a pergunta é, é fácil diagnosticar ou não, doutora?
Então, a gente tem uma taxa de mais ou menos 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva que têm endometriose. E, felizmente, a gente pode olhar, nossa, se está tendo um aumento de taxa, é porque essa endometriose está aumentando. O que a gente tem é, como você disse aí, né? Como que a gente vai diagnosticar? A gente tem melhores meios de diagnóstico. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico correto. Então, ultrassom transvaginal simples, por exemplo, muitas vezes não vai pegar a endometriose no exame. Qual é o padrão ouro? Padrão ouro, a gente sabe que é eu ir lá com uma câmera dentro do abdômen, fazer uma laparoscopia, e aí lá olhar que tem esses focos, biopsiar, e olhar lá no microscópio e falar endometriose. Mas, lógico, não são todas as mulheres que vão precisar de um diagnóstico desse. Eu consigo fazer o diagnóstico por um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, o que, que esse ultrassom vai ver? Um médico treinado para ver endometriose no ultrassom, com preparo adequado, com observação da técnica adequada do exame, vai conseguir fazer esse diagnóstico. E eu tenho também a ressonância. Então, existe um protocolo de ressonância pélvica que também, sob olhos treinados desse médico que vai olhar esse exame, consegue nos dar esse diagnóstico com bastante acurácia.
Com relação à alimentação, no caso, alimentação errada, estresse e estilo de vida, doutora, eles podem piorar a endometriose?
Podem, por quê? O que acontece? A gente sabe que, né, são pilares que devem ser observados para a gente ter uma vida saudável: boa alimentação, atividade física, controle do estresse, que aí entra na questão de saúde mental. E a endometriose, ela é uma doença que ela é também afetada pelos nossos modos de vida. Agora, se eu disser que uma mulher somente por fazer atividade física e se alimentar bem, ela irá com certeza resolver os sintomas de endometriose? Não necessariamente. A gente sabe que a atividade física libera endorfinas, que são os nossos analgésicos naturais, que eu ter uma atitude positiva frente a um quadro de dor crônica faz com que a minha vivência dessa dor se modifique. Então, isso eu tenho para diversas doenças com dor crônica que a terapia pode ajudar. Por quê? Porque eu estou tendo uma outra visão, um outro entendimento do meu quadro. Então, eu devo dizer que toda esse modo de vida saudável, ele sempre vem para agregar, mas que a gente não pode deixar de lado os tratamentos também, né, farmacológicos, então com medicações ou a cirurgia, que muitas vezes vai ser necessário para essas mulheres. Mas olha, com certeza, todas essas medidas para melhor qualidade de vida devem ser incentivadas e adotadas.
Doutora, em algumas mulheres a endometriose pode desenvolver, a mulher pode chegar a desenvolver uma ansiedade e depressão por conta da doença?
Com certeza, a endometriose, por conta, né, de todo esse quadro de dor e dificuldades que pode trazer, pode afetar o emocional e agravar quadros de depressão e ansiedade, isso acaba se retroalimentando, sabe? E mesmo quadros de depressão e ansiedade, em que eu posso ter pensamentos mais negativos, isso pode também me trazer uma percepção da minha dor também pior. Então, são coisas que se retroalimentam. Então, é muito bem colocada essa questão, porque muitas vezes a gente pode estar só, ai, a dor, vamos controlar a dor. Precisamos atentar para as sintomas de depressão e ansiedade, porque muitas vezes essas mulheres vão precisar de terapia e de medicação para essas questões psiquiátricas. E digo mais, existe na endometriose um quadro de dor que ele é uma dor neuropática muitas vezes e uma dor por sensibilização central. O que é isso? É como se eu pegasse o circuito da dor e eu liguei aqui interruptor. Então, aquilo está ativado pela questão inflamatória ali. E aí, na hora que eu tiro esse estímulo de dor, o interruptor não apaga. Então, é como se aquilo continuasse se retroalimentando, estimulado ali, entende? Então, para melhorar o quadro de dor da endometriose, muitas vezes, não são só os métodos hormonais que a gente tem como primeira linha aí para usar, mas a gente precisa usar, inclusive, essas medicações para dores crônicas e que pode envolver alguns antidepressivos que aí vão melhorar quadros depressivos e ansiosos e melhorar a dor crônica ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter esse olhar global e escolher o melhor tratamento e abordar todas as frentes envolvidas.
Doutora Helga, com relação ao tratamento, como é que ele funciona hoje? E a endometriose, ela tem cura?
A questão da endometriose ter cura, ela é uma doença crônica na medida em que, às vezes, a mulher tem uma evolução dos focos e ela acaba tendo novos focos mais para frente. Então, muitas vezes, você remover esses focos inicialmente, para algumas mulheres pode ser que resolva a doença. Agora, para outras mulheres, elas podem vir a desenvolver novos focos. Então, é algo que é tido como uma doença crônica e necessita de uma vigilância aí sempre. E a primeira linha de tratamento, junto com toda essa questão, né, de melhora dos hábitos de vida, que a gente já falou, a gente tem aí como as grandes questões de uso inicial, que são os métodos farmacológicos, não hormonais e hormonais. Então, por exemplo, para aquela mulher que ela só tem cólica na menstruação, muitas vezes essa mulher vai ter um bom controle do quadro, por exemplo, utilizando medicações anti-inflamatórias. Agora, eu posso usar em conjunto também, ou para muitas mulheres só o método hormonal já vai resolver, ela não vai precisar usar o anti-inflamatório, posso usar os métodos hormonais. Então, o que, que eu tenho hoje em dia? Eu posso usar pílulas combinadas, que são essas pílulas anticoncepcionais, né, habituais, aí que a gente pode usar mesmo para mulheres que não querem engravidar, por outros motivos, e tem agora, né, a proposta do, inclusive do SUS, é ter ali o desogestrel, o DIU hormonal para as pacientes que têm aí esse quadro de endometriose. Qual a diferença desses hormônios para aqueles das pílulas combinadas que eu já tinha disponíveis previamente? Uma mulher, por exemplo, que tem muita náusea com a pílula combinada, ela irá usar, pode usar, por exemplo, esses métodos que tem só progestina, que não tem o estrogênio, porque aí elas não vão ter esse sintoma de náusea. Mulheres que têm enxaqueca não vão poder usar estrogênio oral, então eu posso usar o DIU hormonal ou o desogestrel, por exemplo, que é uma pílula que não tem essa interferência. Mulheres que já tiveram trombose ou têm risco aumentado de trombose. Então, eu tenho moléculas aí diferentes, métodos hormonais diferentes, que eu posso escolher baseado na necessidade da minha paciente.
É, doutora. Significa, então, que sai de um problema, mas pode ter contraindicação com tratamento, né?
Exatamente. Então, eu preciso entender o sintoma da minha paciente, o que vai beneficiá-la melhor, se ela tem contraindicação reações. E lógico, existem mulheres que depois de um tempo de tratamento hormonal, elas não vão ter uma boa resposta. Então essa mulher provavelmente já vai precisar de um procedimento cirúrgico. Ou outras mulheres, a depender da situação, vão precisar de uma cirurgia próximo ali do diagnóstico. Então, vai depender para eu poder decidir qual o melhor tratamento.
Tá certo. Quero agradecer a doutora Helga Marquezine, que é médica ginecologista e obstetra, formada em medicina pela USP, né? Ela que é do Hospital Sírio. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para bater esse papo com a gente. Qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres?
Olha, sou eu quem agradece aqui. A mensagem que eu dou para as mulheres é: se você tem dor, se você tem algo que te incomoda nessa esfera aí, menstrual, ciclos hormonais, nessa parte ginecológica, busque atendimento. E lembre-se que a gente sempre, nos quadros de dor, tem que ficar ali com a endometriose como uma hipótese, porque se a gente não fizer essa hipótese, a gente não vai investigar. E aí a gente vai investigar e tratar, e não precisa estar com o diagnóstico feito para tratar. A gente já pode avaliar o início de um método hormonal enquanto a gente investiga, para que tenha qualidade de vida.
Doutora, qual o site da senhora? Tem um site que eu vi, e as suas redes sociais, para que os ouvintes possam lá interagir com a senhora.
Meu Instagram é @helgamarquezine. O meu site é www.elgamarquezine.com.br. E a gente está também no site do Hospital Sírio Libanês.
Maravilha. Um bom final de semana para a senhora, viu, doutora? Muito obrigado.
Para vocês também. Tchau, tchau.
Tchau. São 7h41. Bacana, né? Entrevista boa. A doutora que explicou muito bem aí, tudo direitinho. Vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais Pode Viva.
Pode Viva. Dicas e informações que você precisa para uma vida mais leve e saudável.
Nova Cidade. Só aqui você tem a música certa.
Para todos os momentos do meu dia.
Já tá proibido terminar.
Quando eu acordo.
É tipo um vício que não tem mais cura.
Não é a camisa nem o estilo novo.
Na minha caminhada, é a minha rádio companheira. No caminho do trabalho, o som tá bombando.
Te amar assim, deseja sua boca sem poder beijar.
No intervalo do almoço, eu tô sempre curtindo.
Eu não quero aceitar.
De volta pra casa, é volume no máximo.
Playlist que te acompanha o dia todo.
Todo dia.
Nova Cidade. O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa.
Direto dos Estados Unidos, o show atrás o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui.
Filezinho de frango Bela Vida Sassami, 1 quilo,
17,98.
Açúcar Demerara Imperial, 1 quilo,
3,98.
Copo Nadir Americano, 190 ml,
1,09.
Lava roupas em pó Ala,
400 gramas sachê,
2,89.
Aqui você economiza de verdade.
Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior, 117, João 23.
Ofertas válidas até terça,
26 de maio.
Economarte.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Sete horas 44 minutos, agora 7h44, esse é o nosso Pode Viva aqui da Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
A gente fala agora sobre virose.
Antes de você começar aí, o nosso ouvinte aqui, o Maximiliano Augusto, lá do Palmares, ele colocou aqui que foi excelente a entrevista com a doutora Helga.
Ah, obrigada, Max. Sempre atenta aí a gente. Obrigada, viu? Pois vamos ouvir agora essa também. Vamos falar aí de virose. Virose com diarreia e vômito, gente. Está preocupando a população na região e está geral. O aumento de casos de pessoas com diarreia, vômito, enjoo e mal-estar tem chamado a atenção tanto em Juazeiro como em Petrolina. Eu vou saber agora do doutor Luiz se também Casanova está aí com esse problema. Né? A gente tem visto aí muitos sintomas e precisamos entender tanto o caso como o que fazer.
A gente conversa agora com o gastroenterologista Aloysse de Castro Vasconcelos Neto. Muito obrigado, bom dia por ter aceitado o nosso convite, doutor. Fala pra gente começar. Houve aumento de pacientes com sintomas gastrointestinais nos últimos dias, doutor?
Muito bem, bom dia, Enio, bom dia, Lidiane e a todos os ouvintes. Sim, nós estamos percebendo, sim, um aumento no número de pacientes procurando tanto os prontos-socorros quanto os ambulatórios, os consultórios médicos, né? A quantidade de pacientes é realmente bem significativa. Falando um pouquinho sobre essas diarreias agudas, né? As diarreias agudas, elas podem ser infecciosas ou não, né? Então, eu tenho diarreias não infecciosas e elas podem ocasionar por intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais. Então, ou seja, nem toda diarreia é um agente infeccioso no meu intestino. Mas quando tem um agente infeccioso, aí podem ser tanto vírus, bactérias, protozoários, que são os populares vermes, e também os fungos, que são mais excepcionais, mais raros. Quando a gente tem surtos, na maioria das vezes, surto é sinônimo, sim, de uma infecção provocada por vírus, né? Então, esses grandes surtos que a gente está vendo aqui na nossa região, a gente atribui realmente a vírus, certo? Porque as bactérias, elas costumam dar infecções mais setorizadas. Por exemplo, aquele alimento contaminado com alguma salmonela, alguma coisa assim, que foi num buffet de um casamento, de um aniversário, e todo mundo que compareceu àquele evento desenvolveu diarreia. Então, aí você vai suspeitar de uma infecção bacteriana. Mas quando a gente vê toda uma população, né, toda uma região com muita gente acometida, sempre a suspeita vai recair sobre os vírus.
E o que pode estar causando essa virose com tanto relato, doutor? Porque a gente vê aqui, a gente já viu vários casos de pessoas que se conhecem, mas que não estão na mesma residência ou que não fizeram o uso do mesmo ambiente e ainda assim estão contaminadas.
Isso. As diarreias infecciosas virais, elas são sobretudo de disseminação por água, né? Então a água acaba sendo o grande vetor de transmissão desses vírus. Então, a água que não foi bem tratada, e água não é só o que eu bebo, né? Então, frutas e verduras mal higienizadas também servem, né, de transmissão, porque aí aquele alface, por exemplo, que não foi muito bem higienizado, foi lavado com uma água contaminada, também pode ser um veículo para levar esses vírus até a população, né? Então, a água acaba sendo o principal vetor, vai transmitir principalmente por água.
Ô, doutor, idosos e crianças podem ter mais problemas com isso?
Sim, sim. A gente sabe que os extremos, eles são mais perigosos para as doenças infecciosas em geral. Isso vale para as diarreias infecciosas, como também vale, por exemplo, para as pneumonias, né? Então, a criança, por não ter um sistema imunológico ainda muito bem formado, e o idoso, por já ter um sistema imunológico mais debilitado, eles acabam sendo o foco maior da nossa preocupação, né? Então, crianças e idosos, a gente quer um cuidado um pouco maior nesses casos de diarreia, sobretudo sobre o risco de desidratação.
E quando esses sintomas aparecem, quais são os sinais que merecem mais atenção? Porque, infelizmente, a gente ainda tem o hábito de... mas só foi um vômito, ou mas só foi uma vez no banheiro, deixa ver o que é que acontece, e acaba agravando o quadro. Como é que a gente deve se portar nesse caso, doutor?
Pronto, então, o que a gente tem que chamar atenção justamente é que o vômito, muitas vezes o volume que você bota para fora é muito pequeno frente, por exemplo, à diarreia. A diarreia costuma expressar um volume maior.
Porém, o que desidrata é a perda não só do líquido, mas dos eletrólitos. E aí o vômito, ele desidrata duas vezes mais que a diarreia, mesmo o volume sendo pequeno. Então, o vômito preocupa muito mais do que a diarreia. E as diarreias, elas acabam sendo classificadas em termos de risco, em A, B e C, né? E tem todo um protocolo do Ministério da Saúde para isso, onde o paciente classificado como um quadro leve, que aí ele seria o letra A, ele vai ser atendido numa unidade de saúde, mas ele vai fazer esse tratamento com hidratação oral em casa. Já o paciente letra B, ele vai precisar realmente de uma hidratação mais controlada, feita na própria unidade de saúde, seja via oral ou seja até por soro. E o paciente letra C, ele seria um paciente que seria necessário internamento. É a exceção, né? Felizmente, a grande maioria são quadros mais leves, certo? Então, o vômito é uma coisa que realmente preocupa. Eventualmente, se aparecer sangue nas fezes, é algo que também requer um cuidado um pouco maior. E a concomitância de uma febre mais alta, né? Então, o que eu chamaria a atenção seria esses três fatores. Vômito é pior do que a diarreia. Presença de sangue nas fezes também requer um cuidado maior. E a questão da febre. A febre alta também é algo que merece realmente um cuidado um pouco maior. Normalmente a gente vai acabar coletando um hemograma, um PCR, alguma coisa assim, num paciente que tem uma febre. Lembrar que febre importante é a febre aferida, aquela de termômetro, né? Nós temos um costume, assim, vamos dizer assim, cultural de colocar termômetro em criança, e em adulto a gente quer adivinhar, né? Ah, porque eu tô com frio, tô debaixo da coberta, mas é sempre importante a gente ter o hábito de colocar o termômetro, porque febre, às vezes, essa febre que o paciente refere, mas que não colocou o termômetro, ela dificulta a vida do médico.
Verdade.
Ô, doutor, quais são os principais riscos da desidratação?
Perfeito. A desidratação, ela vai levar um risco principal para o rim, né? Assim, o rim seria talvez o órgão primeiramente afetado, né, pela desidratação. Mas essa desidratação, ela pode ocasionar sintomas neurológicos, sintomas gastrointestinais, pode ocasionar, então, até mesmo, em alguns casos, sintomas respiratórios, né? Mas, sobretudo, quem mais sofre numa desidratação são os rins, né? Seria o risco maior da gente ter uma dificuldade no funcionamento do rim quando a gente tem essa situação. O sistema circulatório acaba ficando também prejudicado, mas, assim, de fato, a gente tem mais esse risco nesses extremos da criança e do idoso, né? Mas o sistema mais prejudicado seria o sistema renal mesmo.
A gente sabe que, enquanto está no processo, se alimentar é um negócio que você não consegue nem chegar perto, né? O que é que a pessoa deve comer e evitar durante esse período e a recuperação, doutor?
Vamos lá. Então, olha, a gente também tem culturalmente a ideia de que quando a gente adoece de qualquer sintoma, a gente tem o costume de lembrar o que foi a última coisa que comi e atribuir sempre a culpa àquela última coisa ingerida, o que nem sempre procede, né? Então, lembrar, por exemplo, nesse caso, se eu peguei uma diarreia infecciosa aí por vírus, contaminação através de água, o alimento em si não foi o culpado. Então, a gente não precisa ter receio também de comer, precisa se alimentar adequadamente. Preferencialmente, se a pessoa está com diarreia, a gente pede que a pessoa procure alimentos mais leves, menos gordurosos, porque a gordura, como ela tem uma digestão um pouco mais difícil e como o peristaltismo, o movimento do intestino está mais acelerado, né, o trânsito intestinal está mais acelerado, dificultaria um pouco mais a digestão, talvez, da gordura. Então, alimentos um pouco mais leves, mas sem correlacionar a culpa na comida, porque, volto a dizer, a gente tem esse hábito de, ah, eu passei mal, foi a última coisa que comi, foi cuscuz, então a culpa é do cuscuz. Então, a gente bota muita culpa no alimento, quando muitas vezes o alimento não é o culpado.
As pessoas acabam tendo esse mal-estar, né, digestivo, e fica procurando saber o que foi que comeu de errado. Ah, mas fulano comeu e não sentiu, fulano bebeu e não sentiu. Aí vira uma confusão, né, doutor?
Perfeitamente. É como eu falei, às vezes a gente vem carregado de alguns estigmas, né? E aí acaba a gente sempre tentando culpar o alimento. Mas o alimento, eu sempre brinco com o paciente, que o alimento mais acorda do que causa, né? Muitas vezes.
E o uso de medicamentos sem orientação médica pode piorar o quadro, doutor?
Então, nós temos dois problemas aí. O primeiro é o paciente que estaria mais grave e que às vezes faz automedicação e que ele de repente pode complicar, porque era justamente, por exemplo, esse paciente mais idoso e que às vezes... Tem paciente que tem um pouquinho de restrição de sair de casa, né? Às vezes o idoso, ele fica mais relutante de ir para a unidade hospitalar, às vezes a própria família também tem um receio de levar para o hospital com um quadro, às vezes, que na cabeça da família, às vezes, não é tão grave, tem receio de adquirir alguma infecção mais grave, e aí, às vezes, segura. Então, o primeiro seria medicar um paciente grave em casa, e esse paciente mereceria um atendimento hospitalar. Esse seria um risco da automedicação. Do outro lado, no outro extremo, nós temos aquele paciente que não precisaria, por exemplo, de um antibiótico e toma antibiótico. Esse paciente, como eu disse, como a maioria das vezes é vírus, o antibiótico não mata vírus, o antibiótico é um remédio para matar bactérias. E o que é que acontece? Esse paciente, ele pode eventualmente, não tendo uma bactéria, tendo apenas vírus, ele pode eventualmente diminuir a população de bactérias boas do intestino dele e desenvolver quadros de diarreia mais grave. Nós temos uma bactéria multiresistente que ela pode ocasionar um quadro de diarreia chamada colite pseudomembranosa, né, que é um quadro grave num paciente que toma antibiótico inadvertidamente. Então, tomar antibiótico é uma coisa que realmente pode ser perigosa. Então, eu diria que tem esses dois extremos. O que não precisaria ir para o hospital, que não está grave e acaba usando medicamento demais, e, por outro lado, na outra ponta, aquele paciente que mereceria uma ida ao hospital e acaba sendo medicado em casa. Então, a automedicação tem esses dois lados da moeda, né?
É o que geralmente as pessoas fazem, é tomar um soro caseiro, água de coco. Isso resolve? Ajuda?
Sim, sim. A hidratação, ela, via de regra, ela deve ser priorizada pela via oral. Né? Às vezes tem paciente que quer soro, mas, é como eu disse, a gente tem todo um protocolo do Ministério da Saúde para classificar. E se esse paciente for um quadro considerado leve, por exemplo, né, que seria esse paciente classificação de risco A, ele vai fazer a hidratação dele por via oral, seja com soro caseiro, água de coco, né? Por que que a água comum não seria tão boa ser o soro caseiro? Por causa do eletrólito, né? Sobretudo, a gente sabe que, como eu falei, a gente perde líquido, perde, mas perde também eletrólito, tanto na diarreia quanto no vômito. Então, precisa ser o soro caseiro ou água de coco, mas água também é bem-vinda, mas sozinha a água às vezes não resolve. É sempre importante a gente ter algum nível de eletrólito naquele líquido para poder ajudar na reposição dessa perda, né?
Bom, a gente conversou com o médico gastroenterologista Luiz Cid Castro Vasconcelos Neto. Muito obrigado por ter parado o seu tempo aí para poder bater esse papo com a gente e dar essas ótimas informações aí para os nossos ouvintes. E se os ouvintes quiserem encontrar o senhor na internet, como é que fazem, doutor?
Muito bem, satisfação foi toda minha conversar com vocês, estamos à disposição. Minhas redes sociais são somente o Instagram, né? Meu nome é Aluilce, é um pouquinho difícil, mas acho que vocês podem colocar aí de repente nas redes sociais de vocês. Mas lá nas redes sociais a gente também de vez em quando posta algumas coisas interessantes. E estamos à disposição para novas participações.
Muito obrigado, viu, doutor? Um ótimo dia, um bom final de semana para o senhor. São 7h57, Lidiane, acabou!
Acabou bem, né?
Acabou bem essa matéria importante aí com o doutor Luiz, que realmente a gente ouviu muitas pessoas, né? Acho que quem aqui não conhece alguém que teve um probleminha desse aí por esses dias?
Minha filha está desde sábado.
Aí, as minhas também.
Duas passagens no médico, inclusive ontem, com quase internamento.
É, tem que ver, hein? Olha o que o médico disse aí. 7h57, acabou então. Bom final de semana a todos. A gente volta na segunda-feira.
Só mandar um abraço aqui para o Marco Aurélio, que está ouvindo a gente. Desejou um bom dia agora. Obrigada pela audiência, meu querido.
Valeu,
e segunda, Marco, a gente volta.
Um abraço a todos. Bom fim de semana. Já, já ela, Eliane Lima. Lili Delícia. Com vibe de festa.
Nova cidade. Todos os hits de 2026. Já estão bombando aqui.
Que só me fez chorar. Tu, que só me fez beber.
Os sucessos sertanejos.
Eu amo.
Menina do olho marrom, bombom, seu dom. É me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok, hey, I'm Taylor Swift.
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simata Ide.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Vibe de festa, a sua vibe do fim de semana. Vibe de festa, Nova Cidade.
Opa! Bom dia, bom dia, bom dia! 7h59, bebê! Cheguei, hein? Vamos juntos a partir de agora? Até uma da tarde, deixando o sabadão muito melhor aqui na sua nova Cidade FM. É a sua Rádio do Vale. 074-3611-5533. Meninos, o pó de vida já saltaram de ladinho, mas eu vou chegando tudinho assim, ó. Com muita energia positiva, com muito mais alegria no ar. E você, tá em casa, tá no trabalho? Oh, tá em casa, amiga da dona de casa. Hoje é o dia do faxinão, né? Então vamos deixar mais relaxante essa faxina? Vamos deixar fluir no som da Nova Cidade? Você quer mandar aquele musicão especial pra alguém? Fica à vontade. Liberado o WhatsApp. Já falei, vou repetir. 74-3611-5533. Essa manhã gostosa de sábado, manhã fria. Ah, tava ali os chubiscozinhos, né? Caindo na neblininha. Bom demais! É bom mesmo. Pra fazer faxina, né? Não fica tão quente assim. Eu gosto de fazer faxina.
Esse tempo aí tá bom pra ficar na cama, vendo
Netflix. Ah, pra namorar, mas pra fazer faxina também. Eu gosto.
Vendo Netflix lá.
Menino, eu não quis falar isso, menino.
Netflix não, porque Netflix tá fazendo um conteúdo falando mal de Michael Jackson. Não gostei disso, não. Não assine Netflix.
Ele tem que vir com essa mente. É, então tá, tudo bem. Além da faxina, o sabadão tá bom pra namorar. Gostou? Pronto.
Oh. Tá, agora esse negócio de faxina.
Agora melhorou, né?
Contrata alguém pra fazer e vai curtir seu final
mas
de semana.
Mas a pessoa tá lisa, menino.
Não, gente, ajuda o outro, rapaz. R$150.
Tá certo. Então siga a dica do Enio Medeiros. Vai pro Rio, não. Fica deitado, relaxando com o mozão. Vamos que vamos. Começando com o Tiaguinho nesse clima, hein? Tão feliz, né? Tamo assim, nessa pegada de felicidade e de alegria. 23 de maio. Uhul!
Tiaguinho.
Eu nunca fui tão feliz. Quem diria?
Tão feliz. Na nova cidade.
Eu nunca fui tão feliz. Quem diria? Alguém bagunçar minha vida e eu gostar. Tudo era tão direitinho. Nem queria. E quando eu percebi, já estava lá, mexendo na decoração da minha casa e colorindo um coração que era sem graça. Tem foto nossa em todo canto dessa sala. Quem diria? Agora eu sou outro cara. Fui tão feliz, quem diria? Alguém bagunçar minha vida e eu gostar. Tudo era tão direitinho, quem queria? E quando eu percebi, já estava lá.
Nova Cidade!
O coração da minha casa e colorindo um coração que era sem graça. Tem foto nossa em todo canto dessa sala. Quem diria? Agora eu sou outro cara.
junto.